Aleluia, Deus seja louvado. Pode sentar. Aproveite e abra a sua Bíblia do Evangelho de João, capítulo 5. Os versículos também serão projetados na tela. João, capítulo 5. Vamos ler os 15 primeiros versículos deste capítulo. João 5. A cura junto ao tanque de Betesda. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Meus irmãos, em Jerusalém havia um tanque, um poço, chamado Betesda. Era um reservatório de água que atraía muitas pessoas, porque naquela época havia uma crença de que de vez em quando um anjo aparecia naquele lugar, e uma vez que este anjo, supostamente, ao descer, agitava as águas, o primeiro que tocasse nas águas do poço, daquele tanque, era curado de qualquer enfermidade que tinha. Veja bem que a cura era para quem chegasse primeiro, uma vez o anjo tendo agitado a água. Os mais espertos, os mais inteligentes, os mais rápidos, recebiam o milagre e os outros ficavam para depois. Ficavam esperando a próxima vez que o anjo, supostamente, descia e agitava a água. O significado da expressão Betesda, não sei se você sabe, a palavra aramaica que significa casa de misericórdia. Até a chegada de Jesus, não havia misericórdia naquele lugar. Era uma fake news, um boato, uma mentira. Porque nas circunstâncias que o texto nos apresenta, Betesda tinha deixado de cumprir o seu papel. De misericórdia, aquele lugar não tinha nada. E o significado do nome do tanque só passou a ser verdadeiro depois que Jesus passou por aquele lugar. Jesus ressignificou o nome do tanque. Betesda, observem, tinha tudo para ser Betesda, casa de misericórdia. A começar pelo significado do nome. A época era perfeita, havia uma festa em Jerusalém. Não sabemos que festa era aquela. Alguns falam que era festa em comemoração ao início do ano novo judaico. Outros afirmam, comentaristas, que era a festa de Pentecostes. Não importa, o fato é que havia uma festa em Jerusalém. E quando existe uma festa, as pessoas ficam mais alegres, ficam mais amenas, mais sensíveis. Elas ficam mais alegres, prontas para receber o abraço. Betesda tinha tudo para ser Betesda. O tanque ficava próximo à entrada principal da cidade, um dos acessos principais à cidade. 5 colunas, ou seja, não era um tanque qualquer, era um monumento, era um marco de entrada na cidade. Mas Betesda perdeu a chance de ser Betesda. O tanque tinha água. E havia até um anjo que aparecia de vez em quando. Havia uma crença, então. E as pessoas ficavam ali esperando o movimento das águas. Como igreja do Senhor, nós temos que ter a exata noção do nosso principal propósito. Você sabe por que estamos aqui? Você sabe, meu irmão, qual a finalidade desta igreja, por exemplo, dentre tantas outras? A principal é adorar a Deus. E nós adoramos a Deus aqui na coletividade, nas grandes celebrações, nos grandes ajuntamentos. Nós também adoramos a Deus de casa em casa, quando as nossas células se reúnem. Nós adoramos a Deus pregando e ensinando a palavra, a pregação pública no púlpito, a pregação, o ensino da palavra na escola bíblica. Adoramos a Deus cantando louvores, servindo uns aos outros. Adoramos a Deus através dos ministérios, das nossas áreas de apoio. Mas não podemos deixar de adorar a Deus nos preocupando com o próximo. Adorar a Deus também é ter empatia, compaixão, exercer o cuidado mútuo, o perdão. Igreja, eu creio, é lugar de cura, de refrigério, atenção, empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Igreja é lugar de doação. Igreja é lugar de altruísmo. Igreja é lugar de misericórdia. Betesda deixou de ser Betesda. E Betesda deixou de ser Betesda quando cometeu alguns erros. Não podemos cair no mesmo erro ou nos mesmos erros que Betesda. Eu estava recentemente olhando o meu planejamento de pregações para a nossa igreja. Estava revendo, desde quando eu assumi o ministério aqui até agora, as mensagens que eu já preguei. E eu estava observando que eu tenho falado muito sem planejar, sem perceber, sem ser intencional em graça, misericórdia, perdão. Eu tenho dito aqui diversas vezes, de diversas maneiras, palavras como graça, misericórdia, perdão, recomeço, segunda chance. Porque eu creio, na minha teologia, na forma que eu entendo a palavra de Deus, que igreja é lugar de misericórdia. Primeiro, a misericórdia de Deus em nós. As misericórdias do Senhor, diz a palavra, são a causa de não sermos consumidos. Nós só estamos aqui hoje vivos porque o Senhor permitiu. Nos deu mais uma chance, mais um dia de vida. Ora, se temos e recebemos de Deus a misericórdia, nós precisamos multiplicar esta misericórdia. Se recebemos de Deus misericórdia, precisamos repartir misericórdia. Temos que ser também misericordiosos. Quem é alvo da misericórdia de Deus, precisa ser misericordioso. Quem é alvo do perdão de Deus, precisa perdoar. Quem é alvo da graça de Deus, precisa também devolver graça. Quem é alvo da bênção de Deus, tem que abençoar. Igreja é um lugar onde a gente se encontra, se reúne. Neste prédio, igreja somos nós. Mas voltando aqui o texto, Betesda cometeu alguns erros. Por que Betesda deixou de ser Betesda? Quais foram os erros que Betesda cometeu? Por que Betesda deixou de exercer misericórdia? Anote no seu coração, em primeiro lugar, Betesda deixou de ser Betesda quando realizou uma festa, fez uma festa, mas nem todos foram convidados. Havia uma festa em Jerusalém, mas a festa era para poucos. Os judeus estavam em festa. Como disse, não sabemos a festa, mas havia uma festa sendo comemorada na cidade. Mas o que o texto deixa claro é que nem todos estavam lá dentro da cidade. Festa na cidade, todos sem dúvida alegres, aproveitando os momentos, o significado da festa, todos, menos para aqueles doentes, enfermos, que estavam do lado de fora, junto ao tanque. Ficavam eles ali aguardando o movimento das águas. Eles estavam excluídos da celebração. Um grande número de pessoas, diz o texto, estava ali naquele lugar, doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Dentre eles, um homem destacado no texto, que há 8 anos sofria de uma paralisia. Não sabemos se a doença era de nascença ou não. Então ele tinha pelo menos 40 anos. E quem sabe há muitos anos indo, ou melhor, sendo levado ao tanque para receber uma cura. Jerusalém esqueceu dos seus moradores mais necessitados. A bem da verdade, os que mais precisavam e mereciam estar na festa não estavam. Estavam no poço, no tanque, do lado de fora, perto da porta das ovelhas. Para todos os habitantes de Jerusalém, o Ano Novo havia chegado, se era a festa do Ano Novo judaico. Havia a celebração das colheitas, se era a festa de Pentecostes. Mas para aqueles pobres, miseráveis, que estavam do lado de fora, não havia festa. Betesda deixou de ser Betesda. Betesda decidiu não exercer misericórdia quando fez uma festa e não convidou todos para a festa. Para sermos uma autêntica casa de misericórdia, nós precisamos atender a todos. Precisamos, meus irmãos e amigos, olhar para todos. Não podemos ter privilegiados. Não podemos fazer acepções. Betesda deixou de ser Betesda porque excluiu alguns. Jerusalém em festa, o povo reunido em celebração, mas daquele lado, no tanque, eles não estavam em festa, estavam aguardando ansiosamente o agitar das águas. A misericórdia não estava sendo exercida na sua totalidade. A misericórdia era apenas para alguns. Nós não podemos correr o mesmo risco. Nós não podemos cometer os mesmos erros daquela Betesda. Nós precisamos ser uma igreja aberta a todas as pessoas. A igreja do Senhor não pode deixar ninguém do lado de fora. Cada encontro nosso, seja nos grandes ajuntamentos como este, seja de casa em casa, é um lugar de festa, é celebração. E ninguém pode ficar excluído. Eu louvo a Deus porque a cada quarta-feira gente nova chega para este culto de quarta-feira, quarta do renovo. Nós temos hoje um bom número de pessoas, graças a Deus. E eu espero e oro que a cada quarta-feira esse lugar se transforme num ambiente de festa, de alegria, de celebração. Que as nossas portas estejam sempre abertas para receber as pessoas que passam lá fora e olhem para aqui dentro com esse olhar de desejo, de interesse. Havia uma festa, mas nem todos foram convidados para a festa. As festas que acontecem aqui, todos são bem-vindos. Você que está aqui, você é bem-vindo neste lugar. Aqui não há melhores e nem piores. Não há preteridos nem preferidos. Todos somos iguais perante o Senhor, com as nossas queixas. Alguns chegam aqui mancando, até fisicamente, outros com aleijões na alma, com doenças, às vezes expostas. Outros não, mas todos nós somos iguais perante o Senhor. Nós precisamos entender que lugar de festa é aqui e ninguém pode ficar de fora. Os nossos cultos, nossas celebrações são lugares abertos para receber todas as pessoas. Mesmo aquelas que você talvez não goste. Mesmo aquele irmão, aquela irmã que talvez você não tenha muito contato, muita convivência ou não é do seu círculo mais íntimo, aqui é o lugar dessa pessoa também. Segundo lugar, o segundo erro que Betesda cometeu, para não ser Betesda, é que as águas do poço, do tanque, estavam paradas. Aquelas pessoas ficavam ali à espera de um agitar das águas, junto ao poço, junto ao tanque, esperando que algo de extraordinário acontecesse. Como disse, havia uma crença que motivava as pessoas a frequentarem aquele lugar, que volta e meia descia um anjo, agitava as águas, e aquele que tocasse primeiramente era curado. Mas enquanto o anjo não aparecia, as águas ficavam paradas. O que fazia o tanque se movimentar era o movimento das águas. As pessoas corriam para tocar quando as águas eram agitadas. O que dava propósito ao tanque era a suposta aparição de um anjo. Água parada apodrece. Água parada fede. Água parada causa doenças. Há muitas pessoas cujas vidas estão também assim, apodrecendo, petrificando. Há muitos crentes que parece que não tem mais o mover do Espírito Santo. Não há ânimo, não há vigor. Meu irmão, deixe que o Espírito Santo agite você. Deixe que o Espírito Santo incomode você. Não fique na mesmice. Não se contente com poucas migalhas que caem da mesa apenas. Queira mais. Peça a Deus que o Espírito Santo mova você, movimente a sua vida. Não deixe a água da sua vida ficar parada. Peça para Deus transformar você numa fonte de água viva, que jorre para a vida eterna. Mova-se em direção a alguém. Use seus dons e talentos para abençoar a vida de alguém. Não fique só reclamando, só contemplando a vida. Deixe que o Espírito Santo agite você. Nós não podemos ficar reféns de eventos, acontecimentos, supostas visitas de alguém sobrenatural para que a nossa vida tome um rumo melhor. Em quem você tem depositado a sua confiança? Igreja é movimento e não monumento. Igreja é movimento de pessoas. Igreja é lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar. Igreja é lugar onde o Espírito Santo renova a nossa vida, renova a nossa alma, renova o nosso ânimo. Igreja é lugar de cura, libertação, salvação de vidas, transformação. É esta igreja que eu creio. E eu tenho orado para que Deus transforme esse lugar num ambiente agitado, no bom sentido da palavra, movimentado, onde o Espírito Santo fale abertamente a cada coração, transforme vidas, salve pessoas, restaure casamentos, liberte aqueles que têm as suas compulsões, as suas dependências. Igreja é lugar de gente cheia do Espírito Santo de Deus. Eu tenho orado a Deus para que a chuva do Espírito Santo caia neste lugar, renove as vidas, alimente a alma sedenta, aflita, necessitada. Traga o renovo sobre cada um de nós. O Espírito Santo tem liberdade para trabalhar no meio de nós. E vocês ouvem esta palavra de um pastor batista. Batista, que creio na manifestação dos dons do Espírito Santo, conforme temos no Novo Testamento. Eu clamo a Deus para que os nossos crentes, irmãos em Cristo desta igreja, sejam crentes avivados, renovados na palavra do Senhor. Homens e mulheres de oração, crianças, irmã Simone, que lidera o nosso ministério infantil, crianças de oração, que orem pelos enfermos, que evangelizem os seus pais, os seus colegas na escola, adolescentes também, jovens também, Vaninha, que multipliquem a mensagem do Evangelho nas escolas e universidades. Como precisamos hoje, meus irmãos, de jovens adolescentes que façam a diferença. Lá onde eles estão inseridos, em cada escola, em cada universidade, porque eles estão sendo absorvidos por essas ideologias modernas. Eu oro a Deus para que o Senhor levante no meio de nós jovens missionários, pregadores da palavra, homens e mulheres, profetas e profetisas, para que movimentem este mundo, para que agitem este mundo, não apenas com sopro fraco, não apenas com algo circunstancial e momentâneo, mas cheio do Espírito Santo de Deus, para que façam a diferença lá fora, que o Espírito Santo tenha poder para agitar a nossa congregação, para fazer deste lugar um lugar onde os dons sejam manifestados, vidas sejam salvas, libertas, restauradas, curas e milagres acontecendo neste lugar para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Mas em terceiro lugar e último, aquela Betesda deixou de ser Betesda quando o individualismo e a insensibilidade passaram a dominar aquele ambiente. Outro erro cometido foi que naquele tanque cada pessoa pensava em si, ninguém se ajudava. O texto deixa claro, quando supostamente o anjo descia e agitava as águas, quem chegava primeiro recebia a bênção. Aquele homem, há 38 anos, não tinha quem o levasse. Coitado! Sempre um mais esperto chegava antes dele. Ele era paralítico, Não sabemos como ele conseguia chegar naquele lugar. Talvez levado por alguém da sua família, ficava o tempo todo ali, esperando o movimento das águas. Insensibilidade, egoísmo, individualismo. Em Betesda, cada pessoa tinha que cuidar de si mesma. E essa atitude egoísta impedia que outras pessoas também fossem curadas, ou que ao menos tivessem uma esperança. De forma proposital, eu pedi que você hoje orasse com alguém que está ao seu lado. Porque às vezes, não na nossa igreja, mas em outras igrejas, não aqui, esse problema nós não temos aqui em Madureira, tem pessoas que vão para a igreja e não conversam com quem está ao lado, não sabe o nome. Aqui não acontece isso. Mas em outras igrejas acontece muito isso, aqui não. A pessoa vai para a igreja, adora, levanta as mãos e não se preocupa com quem está ao lado, não sabe nem o nome. Igreja é lugar onde a gente tem que se preocupar uns com os outros. Está tudo bem com você? Posso orar por você? Qual o seu nome? Olha, amanhã eu vou interceder a Deus pela sua vida. Eu vou orar pelo seu trabalho, pela sua família. Você pode orar por mim também? Estou passando por uma necessidade na minha casa, no meu lar. Estou passando por uma luta no meu trabalho. Estou orando, ore pelo meu ministério aqui na igreja, pelo trabalho que eu exerço. A gente precisa ter, meus irmãos, essa mutualidade, essa preocupação com quem está ao nosso lado. E sempre ministrar palavras de bênçãos, de vitórias. Evitar discussões tolas, desnecessárias, partidarismos, confusões, brigas. Isso não cabe numa igreja. Jesus pôs fim ao sofrimento daquele homem que há muito tempo não podia andar direito e fez uma pergunta muito interessante: você quer ser curado? Pode parecer para alguns uma pergunta tão óbvia, mas não. Para Jesus nunca as coisas são óbvias, sempre há um propósito. Talvez para aquele homem ele estava acostumado àquela condição. Quer ser curado? E ele expôs a sua dificuldade. Não há quem me leve, não há quem me carregue ao tanque para tocar na água, porque alguém sempre chega no meu lugar. Havia uma disputa para ver quem tocava na água primeiro, uma corrida. Que coisa absurda, insensibilidade, egoísmo. Nós não podemos ter essa visão. Jesus curou aquele homem sem que ele precisasse tocar na água, desfazendo aquela fake news. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Depois da cura, observe no texto, mais uma demonstração de sensibilidade, de egoísmo. Os judeus que viram a cura, questionaram porque era um dia de sábado, que absurdo. Aquele homem curado estava carregando a sua maca, e para os judeus era um trabalho, e ele não podia trabalhar no sábado, mas aqueles judeus religiosos não estavam nem aí para a cura. Aquele homem estava curado, eles não estavam dando atenção à cura. As leis, mais uma vez, tentando impedir a manifestação da graça de Deus. As leis são importantes, sim. Elas têm que ser cumpridas. As regras são importantes para que haja equilíbrio social. Mas as regras não podem ser, não podem estar acima da manifestação da graça de Deus, de forma alguma. Como em Betesda, a igreja recebe centenas de pessoas enfermas, no corpo e na alma, também no espírito. E às vezes ficam conosco, indo e vindo. Mas como aquele paralítico, não são curadas, porque não recebe misericórdia, não recebe atenção. Estava analisando, como disse, as minhas últimas mensagens, eu estava percebendo realmente como Deus é bom com a gente, né? Como Deus é misericordioso, é gracioso. E eu tenho falado sobre isso, eu vou repetir, é o Deus da segunda chance, é o Deus do recomeço, é o Deus do perdão, que nos coloca de pé quando estamos fracos e caídos. E como Deus tem falado comigo nesse tempo aqui em Madureira, através dos louvores, por exemplo. Como Deus me alimenta através dos louvores, através da palavra. Às vezes eu estou pregando para vocês e na minha mente parece que ressoa. É como se eu estivesse falando primeiramente para mim. É como se eu estivesse falando para você, mas ao mesmo tempo Deus está falando comigo através de mim. Como é bom estar num ambiente como este. Aqui somos renovados, restaurados. Aqui a nossa alma é liberta. Nós não podemos cometer os mesmos erros de Betesda. Precisamos acolher todas as pessoas, sem criar distinções, comparações. Nós precisamos criar uma estrutura para que essas pessoas possam ficar conosco. Nós precisamos sempre agitar as nossas águas. Precisamos ser uma igreja relevante, sintonizada com os anseios do povo. Não podemos ficar esperando o surgimento de algo especial, de um milagre sobrenatural. Como igreja, nós não podemos ficar também a reboque de grandes eventos, acontecimentos. Um anjo vai aparecer, um pregador famoso vai estar aqui com a gente. Não é por isso, não é por aí. Como disse recentemente, quando uma pessoa me perguntou, de uma outra denominação, se em nossa igreja tinha culto de libertação, qual é o dia do culto da libertação da sua igreja? Eu falei, todo culto é culto de libertação. Porque todo culto nosso, a palavra é pregada. Em todo culto nosso, os louvores são entoados, nós fazemos orações. Então, Deus não marca horário para libertar as pessoas. Deus não tem os seus santos prediletos, pregadores preferenciais, para liberar uma palavra de graça, de misericórdia, de cura. Ele cura quando ele quer. Ele age quando ele quer. Porque ele é Deus. Todo culto aqui é culto de libertação. Mas nós precisamos ser mais sensíveis, meus irmãos, às necessidades alheias. Próximo final de semana, teremos aqui um workshop do Ministério de Acessibilidade e Inclusão. É por aí. Essa é a visão que o Senhor tem dado a este pastor. De ser uma igreja, permitam-me a expressão usada de forma pejorativa, inclusiva. Permitam-me esta expressão, usada às vezes de forma pejorativa e errada. Precisamos ser uma igreja inclusiva. Inclusiva vem de incluir, agregar, receber as pessoas, abraçar. Mesmo aquelas pessoas que eu não concordo com o estilo de vida, mesmo aquelas pessoas que estão em pecado, o meu juízo, quem vai converter essas pessoas? Quem vai transformar? É o pastor? É você? É o Espírito Santo de Deus. Então aqui é lugar para os mancos entrarem, aleijados, paralíticos, cegos, mudos, surdos, como qualquer um de nós. Aqui é o nosso lugar. Meus irmãos, que sejamos casa de misericórdia. Que sejamos verdadeira Betesda. Que neste lugar a misericórdia do Senhor sempre apareça. Próximo final de semana teremos então o workshop do Ministério Acesse, Acessibilidade e Inclusão. E eu conversei com a irmã Priscila, que lidera esse movimento, esse ministério, dizendo para ela que é um ministério que vai muito além de termos aqui intérpretes para surdos, apenas. Vai muito além. Estamos recebendo de volta uma família com filhos autistas. Conversei com esta mãe no domingo à noite. Nós precisamos aprender com você e vocês também aprenderam um pouquinho com a gente. A gente vai se falar, mas aqui é lugar para o seu filho estar. Precisamos receber aqui as pessoas que têm síndromes. Síndromes de Down, por exemplo. Precisamos ser uma igreja que possa receber aqui os cegos, os surdos. Já recebemos. Aliás, quem aqui é são totalmente? Quem aqui é puro, perfeito, equilibrado? Quem aqui é totalmente racional? Existe alguém aqui que é perfeito? Oh, ninguém. Todos nós temos uma deficiência. De médico e louco, todos nós temos um pouco. Brincadeiras à parte, todos nós temos as nossas questões. Todos nós temos os nossos poréns. Mas aqui é o nosso lugar. Que sejamos, meus irmãos, casa de misericórdia. Lugar da manifestação da graça, do amor, do perdão do nosso Deus e Pai. Amém? Nós vamos terminar esse culto orando a Deus, para que Deus sempre nos mostre a sua vontade para a nossa igreja nesse tempo. E aqui é o lugar de acolhimento, não é lugar de rejeição, não é lugar de exposição pública, de execração de pessoas, não é lugar disto. É lugar de acolhimento, para que todos sejam aqui tratados pelo Deus que está neste lugar. Amém? Vamos orar enquanto nossos irmãos se preparam para o último louvor. Feche seus olhos. Quem sabe você precisa ser alvo da misericórdia de alguém, da compaixão de alguém, do perdão de alguém, do olhar amoroso de alguém. Eu queria que você não alimentasse no seu coração qualquer tipo de aversão a esta pessoa que não tem tratado você talvez com misericórdia. Não faça isso. Peça perdão a Deus. E coloque essa pessoa que talvez tenha tratado você com tantas reservas nas mãos de Deus. Mas quem sabe você precisa ser uma pessoa mais misericordiosa, mais compassiva, mais cheia de graça. Peça para Deus colocar no seu coração mais amor, mais altruísmo, mais doação, mais entrega. Peça para Deus colocar no seu coração isso. São atitudes tão nobres. Pede para Deus tirar de você qualquer tipo de julgamento alheio, de pensamentos que talvez possam difamar alguém, prejudicar a imagem de alguém. Peça para Deus tirar isso de você. Senhor Deus e Pai, te louvamos por esta noite, pela tua palavra pregada. Ó Deus, que sejamos casa de misericórdia, lugar da manifestação sempre presente da tua graça, da tua compaixão. Que sejamos crentes mais doadores, altruístas, amorosos, compassivos, misericordiosos. Que possamos olhar com simpatia, como diz a canção, os erros dos nossos irmãos, sem julgamento. Ó Deus, tem misericórdia de nós, pobres pecadores, que às vezes exigimos misericórdia para nós, mas juízo para os outros. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que não sejamos assim, que não sejamos insensíveis como aqueles judeus do texto. Possamos ter uma vida sempre agitada pelo teu Espírito Santo, movimentada pela ação do teu Espírito em nós. Ó Senhor, que nas nossas festas e celebrações as nossas portas sempre estejam abertas, que os nossos muros que nos separam caiam, que as grades que nos cercam também caiam. Queremos que essa igreja seja vista lá fora, para quem passa na praça, como um lugar de acolhimento, lugar da manifestação da tua graça, lugar de salvação, de cura, de restauração de vidas e famílias. Que sejamos luz e sal neste bairro tão carente, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode ficar de pé?